As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
A Câmara de Tomar, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, quis deixar o esclarecimento de que, afinal, a autarquia não irá permitir a realização das chamadas festas de verão ou arraiais. Em declarações à RTS, o vereador fez assim um ponto de situação em torno de uma reunião que decorreu com as associações do Conselho Nabantino, ocasião em que esse ponto esteve em análise. Hugo Cristóvão deixou como possibilidade outras atividades que as coletividades podem realizar, mas sempre acompanhadas pelas autoridades de saúde e com os devidos planos de contingência e regras da Direção-Geral da Saúde.
Festas populares como as conhecemos não vão ser possíveis. Não sabemos até quando. Todos nós estamos quase dia a dia a aprender com esta realidade, mas será seguramente ainda por muito tempo, e isso provavelmente para este ano e para o próximo. Portanto, festas populares não vão existir como as conhecíamos. O que não quer dizer que as associações tenham, no fundo, permanecer agora, ad eterno, fechadas, não é? Portanto, há atividades que, com as devidas condicionantes, sempre, desde logo, acompanhadas também com o parecer das autoridades de saúde, e nomeadamente da nossa delegação local de saúde, com os devidos planos de contingência. Portanto, caso a caso, terá sempre que ser visto assim, mas há atividades que podem ser realizadas se os seus dirigentes, portanto, se os dirigentes de cada associação entenderem que conseguem cumprir essas condições e que é viável economicamente ou por qualquer outro critério a realização desse tipo de eventos. Eu costumo dar este exemplo, que é talvez o mais simples. Uma associação não pode fazer a sua festa, como habitual, mas pretende fazer um jantar simbólico ou um jantar de aniversário. Se tiver uma sede com condições para isso, em que seja possível, portanto, controlar as entradas, ter as devidas normas de distanciamento no seu interior, não vender bebidas alcoólicas, que essa é uma ideia que nós temos sempre sublinhado o mais possível. Portanto, e se ainda assim, portanto, entender que com essas condicionantes é viável e tem capacidade para organizar, como estava a dizer, um almoço, poderá acontecer. Portanto, é um exemplo, poderão haver outros. Enfim, no essencial foi isto que foi transmitido. Aliás, houve inclusive algumas associações que nos colocaram, por exemplo, a questão de poder usar a nossa tenda municipal para situações dessas. E mais uma vez foi explicado e esclarecido que lá está, com a lotação bastante reduzida, com o devido distanciamento, poderá acontecer, e sempre com a tal questão da lotação das entradas. No fundo, de certa forma, embora seja algo diferente, mas também as próprias associações poderão fazer a nível cultural, portanto, de certa forma, muito parecido com aquilo que vamos fazer nestes espetáculos de verão no Mochão, essencialmente, portanto, com uma lotação muito reduzida e portanto, com controle absoluto de entradas, portanto, poderão, de facto, existir algumas atividades desta natureza, mas, como digo e sublinhando, sempre com a avaliação caso a caso, com o parecer da Delegação de Saúde e com regras, de facto, muito apertadas.
A RTS recebeu um e-mail de uma ouvinte leitora com residência na localidade de Levegada, Serra Junceira, que alerta para a existência de monos a céu aberto naquela área territorial, não deixando de apontar o dedo ao facto de os citados artigos não serem recolhidos, o que leva a um estado deplorável junto de habitações e demais vias públicas. Contactado pela nossa redação, Américo Pereira, presidente da Junta da Serra Junceira, admitiu estes exemplos de falta de civismo, em particular de pessoas que visitam a freguesia ao fim de semana.
Há exemplos e muitos, infelizmente. E a falta de civismo tem estado bem presente no comportamento de muitas das pessoas, particularmente aqueles que vêm cá só ao fim de semana e que aproveitam o facto dos serviços não funcionarem para lançarem na via pública tudo aquilo que lhes cabe, enfim, que lhes apetece, quando andam a limpar as suas casas. Quer dizer, as casas estão fechadas em muitos casos durante o ano, agora vêm no período de férias e chegam aos fins de semana, lançam todo tipo de lixos próximo dos contentores e, noutros casos, até, enfim, na via pública, sem mais. É uma situação de veras complicada, porque há muita residência. Não sei exatamente essa pessoa que mandou para aí o mail se é residente ou não, provavelmente é capaz de não ser residente, pode cá ter uma casa de familiares ou coisa parecida, não sei se, enfim, como desconheço a identidade da pessoa, mas sei qual é a prática habitual desse tipo de pessoas. E o que acontece, na verdade, é que, por um lado, os serviços não funcionam bem. Se nós formos a analisar, a Resitejo é uma lástima. Portanto, todos os ecopontos estão cheios meses e meses sem nunca serem limpos. Mas, por outro lado, também, até João Bento, neste momento, por mais que se desdobre, com a falta de civismo bem patente nestes comportamentos, também não é possível resolver o problema. Mas o mais engraçado ainda é que há muitos residentes que presenciam estes factos e não são capazes de identificar os prevaricadores, ou pelo menos fornecer os elementos à junta para nós fornecermos às autoridades, porque em muitos casos estamos na presença de crimes ambientais.
Foram detectadas em Portugal, no decurso das últimas 24 horas, mais 451 infecções Covid-19, naquele que é o registro mais elevado desde 8 de maio. Deste número, 75% explica-se com doenças em Lisboa e Val do Tejo, continua mergulhado numa fase de veras preocupante. Até esta altura, já foram detectadas 40.866 infecções desde a chegada da pandemia ao nosso país. No que a óbitos diz respeito, há a lamentar a morte de mais 6 pessoas, num total de 1.555 vítimas. Neste particular, 4 dos óbitos dizem respeito a residentes em Lisboa, enquanto um aconteceu no Norte e outro no Alentejo. Estão em causa 5 homens, um com idade entre os 60 e os 69 anos e 4 com mais de 80 anos e ainda uma mulher, aqui também com mais de 80 anos. Quanto aos contágios, registro então para 399 em Lisboa e Val do Tejo, que já tem 18.106 doenças. Já o Norte registou 69 casos, num total 17.441. O Alentejo detectou mais 40 infectados, 449, enquanto no Centro só houve uma situação, 4.055. Nota positiva para o Algarve, onde não houve lugar a qualquer infecção nas últimas 24 horas. Já nos Açores, houve mais 2 doenças, 148, e a Madeira continua a manter o registro de 92 casos. Nesta altura, estão internadas 457 pessoas, 67 das quais nos cuidados intensivos. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 26 anos de idade, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado e de um crime de furto, ocorridos na zona de Caldas da Rainha, no primeiro dia do mês de junho de 2020. O arguído deslocou-se à residência da vítima, seu padrasto, e, após um desentendimento, tê-lo-á agredido com pelo menos 3 violentos golpes na cabeça. Ato contínuo, abandonou o local sem prestar qualquer assistência, utilizando a viatura da vítima. Após o conhecimento dos factos, foram desenvolvidas diligências investigatórias que conduziram à identificação, localização e posterior detenção do arguído, o qual irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação de medidas de coação adequadas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Brigadeiro-General Pedro Gonçalves Soares tomou posse como comandante da Brigada de Reação Rápida numa cerimónia que decorreu no Polígono Militar de Tancos, Vila Nova da Barquinha, e que contou com a presença do chefe de Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca. Entre outras individualidades, Pedro Miguel Gonçalves Soares desempenhava o cargo no Supreme Headquarters Allied Powers Europe em Mons, Reino da Bélgica. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, foi outra das presenças mais notadas. Em entrevista à Hertz, o autarca disse esperar que o novo comandante mantenha as excelentes relações com o município.
Primeiro, que mantenha o nosso Brigadeiro-General Pedro Gonçalves Soares, que mantenha toda a confiança e toda a partilha entregue de novo entre a instituição militar e a instituição civil, nomeadamente o município de Vila Barquinha. Temos tido excelentes relações que vêm do antecedente e que queremos continuar. Na sequência disso, dei-lhe os parabéns e também me disponibilizei até dentro em breve para que venha conhecer o próprio Conselho e verifique em loco todo o funcionamento, todos os equipamentos sociais que dispomos e também escolares e desportivos para que possa sentir o território. Depois, muita sorte, porque nestes cargos, para além de serem escolhidos os melhores, numa carreira extremamente afunilada, porque importa, para quem desconhece, o comandante da Brigada de Reação Rápida tem só várias unidades, nomeadamente o Regimento de Comandos, o Regimento de Paraquedistas, também o Rangers de Lameiro, ou seja, no fundo são todas as tropas especiais que estão afetas à sua guarda e ao seu comando. implica, nomeadamente, e isso aconteceu, a recepção da 6ª Força Nacional Destacada para a República Centro-Africana, onde estiveram presentes 180 militares, composto maioritariamente de militares do Exército, essencialmente paraquedistas, e também integrou alguns elementos da Força Aérea, que desempenharam, aliás, que em termos até nacionais e internacionais, foram distinguidos pelo desempenho e profissionalismo demonstrados. Significa que no nosso território há gente capacitada e gente que, de facto, desenvolve atividades de alto rendimento e altas qualificações em termos operacionais. Foi isso que lhe desejei, nomeadamente muita sorte. Hoje foi uma cerimónia estranha, daquilo que normalmente é, nomeadamente, as cerimónias em tanques. Porquê? Porque foi uma cerimónia singela, mantendo, nomeadamente, o uso de máscara de todos os cidadãos e também as respectivas regras de distanciamento social, que presidiu quer o nosso general, o Nunes da Fonseca, que é o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, do Exército, acompanhado também pelo Comando das Forças Terrestres, o nosso general Martins Pereira, e também os respectivos comandantes das unidades dependentes da Brigada. E foi um dia atípico, mas um dia muito sentido, porque de facto é muito importante a Vila Nova Quinha que continue a viver e a sentir esta coisa dos militares no nosso território. E é muito saudável para o nosso território e para as nossas gentes, que já convivemos com eles pelo menos desde 1868. Significa que estamos muito bem.
A confirmação chegou à nossa redação pelos próprios CTT. A loja de Alvaiázar vai reabrir já nesta segunda-feira, dia 29 de junho. O espaço em causa irá funcionar no mesmo local onde funcionava anteriormente, ou seja, na rua José Mendes Carvalho 13, e estará aberto nos dias úteis das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30. Esta é a 10ª loja em sede de concelho a ser reaberta no âmbito do compromisso público do CTT de reabrir lojas únicas em sede de concelho, tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações, não procedendo, como já foi tornado público, a novos encerramentos. Os CTT informam ainda que não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas, dado que é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura. Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha, numa atitude preventiva, tendo em consideração a pandemia que atravessamos, entendeu por bem avançar para o encerramento dos equipamentos desportivos e de diversão do Barquinha Parque, numa decisão justificada pela procura registada nos últimos dias, isto quando se aconselha o distanciamento social. Para além disso, ainda em matéria de Covid-19, refira-se que a autarquia avançou para a realização de testes aos funcionários municipais e todos deram negativo. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, confirmou estes dados em declarações à ERTE.
Nestes tempos de calamidade, que é os tempos que vivemos, importa de facto testar, verificar como é que estamos em termos de epidemia, como é que está a reagir as populações, de fazer os respectivos testes e, no fundo, aferir do grau de infecção que existe no nosso território. Felizmente, os resultados têm sido positivos. Neste momento, temos só duas pessoas sob vigilância ativa. Tínhamos 7 infectados, 7 completamente curados. Significa que reforçámos também a questão dos respectivos testes e, graças a Deus, a questão até este momento está, de facto, controlada. Mas não podemos baixar a guarda. Aliás, ainda antes de ontem publiquei um edital no sentido de encerrar todos os equipamentos desportivos e também de diversão no parque, porque o outro fim de semana houve uma grande aglomeração de pessoas no nosso território, porque é um território que oferece qualidade de vida e as pessoas objetivamente querem vir passear para junto do parque e do rio, e temos que ter aqui alguns cuidados, nomeadamente de distanciamento social e de não grande aglomeração de massas de pessoas no sentido de nos protegermos uns aos outros. É isto que está a ser feito, com parcimónia, com cuidado, com a entrega de toda a gente, nomeadamente de todos os munícipes, e queremos continuar a trilhar este caminho, no sentido também de nos protegermos e, no fundo, de sermos todos proteção civil. Esse é o nosso objetivo.
Sr. Presidente, esse encerramento estará em vigor até quando?
até prova em contrário. Vamos aguardar, vamos ver, nomeadamente, o estado de calamidade vai encerrar dia 30, como sabe e como compreenderá, esta vai ter que ser uma avaliação, como estamos a fazer na Alarguinha, uma avaliação diária de editais normativos no sentido de proteger as populações. Tem que ser esta pandemia, é uma pandemia que requer cuidados redobrados, daí uma avaliação que todos os dias fazemos diariamente, no sentido, objetivamente, nos proteger a todos nós.
A Câmara de Alvaiázar foi apanhada de surpresa com a decisão da administração do Milénio BCP em fechar a agência situada naquela vila do distrito de Leiria. Uma decisão que já motivou protestos da população que não se conforma com o fecho de um balcão que já tem 42 anos de existência. Célia Marques, presidente do município de Alvaiázar, em declarações à Hertz, admitiu que também foi apanhada de surpresa pela situação, assegurando que a autarquia tudo está a fazer para que esta não seja uma guerra perdida.
Obviamente que apanhou a Câmara de surpresa. Nós não tínhamos quaisquer indícios, dados, previsões que esta situação pudesse acontecer. Muito pelo contrário, no histórico dos últimos anos, a percepção que tínhamos era que a agência estava bem e que os resultados financeiros até do movimento da agência era significativo. E era uma situação que não era expectável. No dia 17 de junho fui efetivamente confrontada com a senhora diretora da Zona de Retalho Centro do Milénio BCP, dar-nos a informação que a agência iria encerrar até ao final do mês de junho. Foi um grande choque para todos na Câmara Municipal, para mim também, porque, como digo, nada fazia prever que esta situação pudesse acontecer. Nós de imediato encetámos esforços para tentar contactar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Banco Milénio BCP, expusemos logo o nosso ponto de vista, a análise que fazemos, porque consideramos que não pode ser aceitável na sede do Conselho a retirarem a única agência ainda por cima que o banco tem no Conselho, é a única agência do Milénio BCP, uma agência que já existe há tantos anos, que faz parte, como referiu e bem, da história da Vila de Alvaiázar, que tem um vínculo direto com grande parte da nossa população, porque foi a primeira agência bancária que surgiu, e para além disso, atendendo às dinâmicas atuais, às dinâmicas territoriais de coesão territorial, a toda a estratégia nacional para atrair pessoas para o interior, desde o apoio no teletrabalho, desde as estratégias dos quadros comunitários do atrair para o interior, com majorações nas candidaturas para as empresas se fixarem, esta decisão do banco vem completamente em contraciclo com tudo aquilo que nós diariamente ouvimos na comunicação social e que todos nós, todos os dias, criamos e tentamos criar novas dinâmicas e novas estratégias para atrair investimento. E neste momento em particular, que o município tem uma estratégia tão definida e já implementada com resultados na área da atração de investimento, na criação de postos de trabalho, com uma nova zona industrial a crescer, é completamente inexplicável esta decisão.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Os trabalhadores dos Correios e das empresas do Grupo CTT estão neste momento num processo de luta através do qual pretendem travar a ofensiva da administração da empresa contra os seus direitos e contra a degradação do serviço público postal. A Assembleia de Freguesia de São João Batista Santa Maria de Solivais aprovou esta semana por unanimidade uma moção apresentada pela CDU de apoio às lutas destes trabalhadores e contra a degradação deste serviço público. A mesma moção foi chumbada na última quarta-feira na Assembleia de Freguesia de Peialvo pelos votos do PS, PSD e CDS. Em Tomar vive-se uma situação particularmente dramática na distribuição postal, uma vez que há muitos meses está por ser compensada a saída de 7 carteiros, 25 dos previstos em quadro de pessoal, que por aposentação ou outro motivo deixaram de trabalhar no posto de distribuição de Tomar. A estratégia da empresa de redução drástica de postos de trabalho criou condições por todo o território nacional e naturalmente também em Tomar para uma inevitável e inaceitável degradação dos serviços. Na passada sexta-feira, em plenário de trabalhadores, e uma vez que a administração persiste em não mostrar vontade de resolver este problema, que compromete a qualidade do serviço prestado à população do concelho, foi decidido marcar um novo período de greve de 1 a 10 de julho, 2 horas diárias no início de cada turno, caso as exigências dos trabalhadores não sejam entretanto satisfeitas. Com esta ação de luta, os trabalhadores exigem a admissão para o quadro dos CTTs dos trabalhadores necessários para normalizar as escalas e os horários, a contratação de trabalhadores para a substituição no período de férias. A população do concelho tem sentido intensamente a degradação dos serviços dos CTTs, sendo que a única entidade responsável pela situação é o Conselho de Administração da empresa, que não toma as medidas necessárias e que se impõem para qualificar o serviço público postal que lhe compete prestar, preferindo distribuir milhões de euros de lucros pelos seus acionistas. Referi que a segunda fase de privatização ficou concluída em setembro de 2014 e que, dessa data até ao final de 2019, os lucros da empresa, distribuídos pelos acionistas, já quase atingem os 300 milhões de euros. Dizer que a receita arrecadada pelos CTTs, através dos serviços da Junta de Freguesia Urbana de Tomar, ultrapassou em 2019 1.200.000 euros. Os Correios são um instrumento insubstituível para a coesão social, económica e territorial do nosso país. Mas, infelizmente, o que temos assistido é ao fecho de estações e postos de correio, à destruição de postos de trabalho, a aumentos escandalosos de tarifas, à venda de património, através de uma ruinosa gestão que tornou o correio, hoje, mais lento do que há 30 anos, perante o silêncio e a cumplicidade da Anacom. Mais do que uma empresa que garanta lucros e dividendos, os correios devem ser o garante de um serviço postal universal, efetivamente ao serviço do país e das populações, ao serviço da economia nacional e do desenvolvimento, com uma gestão que vise o equilíbrio económico-financeiro e o investimento na melhoria permanente da sua qualidade. O Governo não pode continuar a assistir à degradação dos CTTs sem nada a fazer, deixando de prosseguir uma estratégia tendente ao esgotamento progressivo de uma empresa com um papel fundamental e insubstituível e que emprega cerca de 10 mil trabalhadores.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.